Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. No sinal, 7 horas. A equipe da Rádio Gaúcha mobilizada, ao vivo, para compartilhar um novo dia com você. Principal agência do INSS para perícias em Porto Alegre volta a ter fila na expectativa de que usuários possam ser atendidos hoje. Atendimento já começou, Thiago Boff.
Portão Macedo abriu agora. Acabou de entrar o primeiro beneficiário do INSS e eu conversei com o gerente da agência, que ele mesmo está aqui pessoalmente prestando atendimento para as pessoas na fila. Sim, os médicos peritos compareceram e os atendimentos, as perícias, voltarão em seguida. O primeiro beneficiário já será atendido daqui a alguns minutos. As pessoas já estão ingressando na fila. Teve até uma espécie de comemoração das pessoas que estão há 6 meses sem poder agendar uma perícia. A primeira pessoa da fila chegou às 4h30 da manhã, está desde o início do ano, desde fevereiro, sem poder retornar ao trabalho porque não tem um atestado da perícia. Os médicos peritos que vistoriaram essa agência ontem, ela foi tida como apta, então agora, Macedo, o atendimento já retomou. Importante, apenas para atendimentos agendados pelo telefone 135.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
Agora é uma boa hora para o INSS rever procedimentos e tentar organizar melhor o sistema. Não é tolerável que as perícias sejam marcadas, os segurados sejam mandados às agências e encontrem as portas fechadas. Ainda bem que abriu essa agência hoje pela manhã. Se há um impasse com os peritos, que seja resolvido de uma vez por todas.
Brasil tem mais 377 mortes por Covid-19, totalizando agora 137.272 óbitos. O total de contaminados subiu para 4.558.068 desde o começo da pandemia. No Rio Grande do Sul, foram mais 25 mortes. O estado tem 4.409 óbitos causados pela doença em 175 mil casos de infecção. Morre a 11ª moradora de asilo de Gramado com surto de coronavírus. Da Gaúcha Serra, Flávia Noal.
Uma mulher de 87 anos é a 11ª moradora do Santa Ana Residencial Geriátrico de Gramado a morrer depois de contrair o coronavírus. A morte foi confirmada na noite de segunda-feira pela Prefeitura e pelo Hospital Arcanjo São Miguel, onde a idosa estava internada na UTI. O asilo teve um surto de Covid-19 identificado neste mês. Dos 30 moradores do lar, 22 tiveram o diagnóstico de coronavírus, conforme a prefeitura. Esta é a 24ª morte por complicações da doença na cidade.
Estudo sugere que pacientes recentes da dengue podem ter alguma imunidade contra a Covid-19. Pesquisa foi conduzida pelo cientista brasileiro Miguel Nicoleles. Trabalho, no entanto, ainda não foi revisado por outros pesquisadores e nem foi publicado em revista científica. Governo gaúcho libera feiras comerciais e eventos corporativos, mas com restrições. Josimar Farina.
Em decreto publicado no final da noite desta segunda-feira, o governador Eduardo Leite autorizou com restrições a realização de alguns tipos de eventos no estado. Eles podem acontecer somente em regiões que estão em bandeira amarela e laranja, conforme o mapa de distanciamento controlado, a última há pelo menos 2 semanas. Com a publicação do documento, estão liberadas as seguintes atividades de acordo com o texto: feiras e exposições corporativas ou comerciais, seminários, congressos, convenções, simpósios, conferências, palestras e similares, reuniões corporativas, oficinas, treinamentos e cursos corporativos e quadras esportivas.
A área da calota polar no Ártico atinge o segundo menor nível em mais de 40 anos. Alerta é de instituto ligado à Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Cientistas afirmam que degelo na região no verão do hemisfério norte foi um dos piores da história. Somente no verão de 2012, quando uma tempestade atingiu a calota ártica, foi registrado uma área menor. Agora nós temos 10 graus de temperatura, 7 graus de sensação térmica. Tá frio, mas o dia é muito bonito, dia que marca o começo da primavera. Qual é a previsão para hoje, hein, Cleucum?
Olha, Macedo, segue com essa quantidade grande de ar seco e com esse amplo domínio do sol aqui na capital e área da região metropolitana. Agora tem partes do estado que estão com o céu mais fechado. É o caso da informação que entra da base aérea de Canoas, da base aérea de Santa Maria, onde a gente tem o céu encoberto por lá, com uma nebulosidade grande, talvez seja alguma cerração alta na região, alguma coisa nesse sentido. Mas só para o pessoal ter uma ideia de que tem partes do estado que tem nuvens e tem partes do estado. E a maior parte que está com o Porto Alegre, sem nenhuma nuvem, e a gente deve permanecer assim ao longo do dia. As temperaturas mínimas, pelo menos até agora, continua sendo a menor aquela de ausentes, lá com 2 décimos negativos. Amanhã não deve ter temperaturas negativas, mas também não faz calor de manhã. A partir do período da tarde da quarta-feira, as temperaturas vão subir, mas a gente vai ter uma entrada mais expressiva de ar quente, principalmente entre a quinta e a sexta-feira. E essa entrada forte de ar quente é que deve trazer pancadas de chuva para o próximo fim de semana no estado do Rio Grande do Sul.
Marcelo. Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Do tempo para o trânsito, fala Tiago Bittencourt.
Falando aqui da rua Jaime Vignoli, no bairro Anchieta, na zona norte de Porto Alegre, onde ontem, né, Macedo, a gente relatou um carro que caiu dentro de um buraco. A rua segue bloqueada, com trânsito sendo desviado pelo contrafluxo. Essa rua, Macedo, é uma rua que dá acesso à Ceasa. Quem vem pela Freeway consegue acessar o bairro Anchieta para pegar a Ceasa. Só que a via que dá acesso à Ceasa, a água foi retirada. Ontem tinha um alagamento. O DEMAI constatou o rompimento de uma rede pluvial, fez a sugação da água. E olha, Macedo, uma buraqueira. A gente, inclusive, está aqui do lado da cratera onde o carro caiu e onde um caminhão acabou ficando preso. Vai ser feito o conserto dessa rede e a prefeitura promete, né, pavimentar a rua nos próximos dias. Mas, por enquanto, segue esse desvio pelo contrafluxo para quem está saindo da Freeway para acessar a Ceasa pela rua Jaime Vignoli. Não tem acidentes em atendimento na capital. Fica o alerta para o semáforo da Oswaldo Aranha com a Rua da Conceição, que está em amarelo piscante, e o corredor de ônibus da Estação João Abbott na Protásio Alves, que está bloqueado no sentido centro-bairro, porque um caminhão de lixo, no início da madrugada, acabou atingindo a parada do ônibus. Ninguém ficou ferido, mas a parada está destruída. E a gente ainda aguardando uma resposta da Guarda Municipal para saber quem retirou a máscara que estava na estátua do Laçador. Foi colocada no domingo, registramos ontem, e hoje a estátua amanheceu sem o acessório.
Estado registra índices menores de teletrabalho na pandemia do que a média nacional. Giane Guerra.
O monitoramento é feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e tem apontado, nos meses de maio até julho, um índice próximo de 10% aqui no Rio Grande do Sul. Nos 3 meses fica abaixo da média nacional. Os maiores índices de teletrabalho, de home office, são identificados no Distrito Federal, com mais de 25%, Rio de Janeiro, com 19%, e São Paulo, quase 17% dos trabalhadores atuando em home office. O total de pessoas em trabalho remoto no país caiu para 8 milhões e 400 mil pessoas em julho, 300 mil a menos do que no mês anterior. E analisando os indicadores nacionais, a pesquisa mostra que a maioria das pessoas em trabalho remoto é formada por mulheres, pessoas de cor branca e com idade entre 30 e 39 anos.
Presidente Jair Bolsonaro abre hoje a Assembleia Geral da ONU. Silvana Pires.
Jair Bolsonaro faz o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que este ano vai ser virtual. E em razão disso, todos os discursos foram gravados. A expectativa é de que Bolsonaro responda às críticas internacionais que vem sofrendo em relação à política ambiental do Brasil, principalmente devido ao aumento das queimadas na Amazônia e no Pantanal. Bolsonaro deve então rebater essas críticas, até porque nos últimos dias ele tem afirmado que o Brasil é um exemplo para o mundo na questão ambiental. Há também expectativa que ele fale sobre os impactos da pandemia da Covid-19 no país.
Reino Unido vai fechar pubs mais cedo para controlar segunda onda de coronavírus. Mariana Secon.
E essa medida começa a valer na quinta-feira com o objetivo de conter a segunda onda da disseminação do coronavírus no Reino Unido. As diretrizes serão anunciadas hoje pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Pubs, bares e outros estabelecimentos só poderão servir clientes na mesa. Não haverá atendimento em pé ou nos balcões. Os estabelecimentos deverão fechar até as 10 horas da noite no horário local e, caso descumpram as regras, a multa aos proprietários pode chegar a 1.000 libras, o que dá mais de R$ 6.900. Além disso, o Reino Unido anunciou que vai multar pelo mesmo valor quem furar a quarentena imposta por estar com vírus ou por conviver com alguém infectado. Para reincidentes, a multa pode chegar a 10 mil libras, quase R$ 70 mil.
Vitinho é o sétimo jogador do Flamengo com Covid-19 no Equador. O clube fez operação especial para trazer infectados de volta ao Brasil e levar substitutos para a partida desta noite em Guayaquil pela Libertadores contra o Barcelona. Além de Vitinho, Bruno Henrique, Diego, Felipe Luiz, Isla, Matheus e Michael também testaram positivo para coronavírus. Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos, esse é o plano da Unimed. Terça-feira de futebol tem Libertadores com o Flamengo em campo, por exemplo, e tem também o Juventude buscando classificação na Copa do Brasil. Marcos Bertoncello.
Vamos em ordem então, Macedo, porque tem Flamengo e São Paulo pela Copa Libertadores jogando no Equador. O time rubro-negro, carioca, enfrentando o Barcelona de Guayaquil às 7h15 da noite, cheio de desfalques, com 7 jogadores que testaram positivo para a Covid-19. E o São Paulo encarando a LDU às 9h30 na altitude de Quito, no estádio da Casa Blanca. Bom, na Copa do Brasil, o Juventude enfrenta o CRB em Alagoas às 7 horas da noite, buscando classificação para as oitavas de final da competição. Tem a vantagem, venceu na ida por 2-0 e pode perder por um gol que mesmo assim avança para a próxima fase. E destaque também para o Brasil de Pelotas, que na Série B, ontem à noite, venceu fora de casa o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 e subiu para a 11ª colocação da Série B com 13 pontos.